Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando novamente na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil, chegando até você, que você deve também participar conosco e se atualizando sobre as principais informações. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, dia do comerciário, lojas não vão funcionar nesta segunda-feira.
O Maranhão encerra a Semana Estadual de Alimentação com seminários sobre estratégias para erradicar a fome no estado.
E o governo lança programa de empréstimos para reforma de casas populares.
Presos após saque de 500 mil de emendas são soltos em audiência de custódia.
E também presos após, na verdade, advogada que tenta incriminar irmão do governador Carlos Brandão vai depor na CPMI do INSS.
E o Palácio do Planalto tenta... Aliás, o Palácio do Planalto quer tentar reunião com Trump ainda em 2025 para evitar dispersões.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado, direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, dia dos comerciários, aí parabéns aos comerciários. Hoje já são 20 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Esse programa que recomenda a você o Rubrax. Você que ainda anda sentindo aquela moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, dificuldades até mesmo para se divertir ou praticar alguma atividade física, não perca tempo. Isso acontece porque às vezes a nossa alimentação não tem todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Aí nós sofremos de carência nutricional. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essas deficiências e lhe dá mais vitalidade, lhe dá mais energia, aumenta a sua imunidade para você não ficar adoecendo a todo instante. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. E o Rubrax você encontra na Alifarma. Alifarma, que tem mais de 120 itens à sua disposição, tem o portal alifarmasuplementos.com.br e você pode também ligar diretamente para o WhatsApp. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 989-8606-3142 8606-3142. Fale com o pessoal da Alifarma que você vai ainda ganhar 20% de desconto. Se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, ainda vão entregar de graça na sua casa, tá certo? Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também de acessar mundodamídia.com. mundodamídia.com é a mais nova tecnologia que permite você anunciar em qualquer parte do nosso Brasil. Aí você vai lá, escolhe o local, a cidade onde você quer anunciar, escolhe a emissora de rádio, manda a sua mídia, faz o pagamento online e depois é só acompanhar a sua veiculação. E aí você agora não precisa mais ficar tentando descobrir qual é o telefone, qual é o preço, não sabe o preço da mídia. No mundo da mídia você tem todas as informações para você online. Isso, Jalbe Pereira, vamos começar o nosso programa com essa notícia. Só notícia nós estamos boa. Trabalhando hoje, isso, né? Porque os comerciários hoje estão de folga.
Somos comerciários, somos outra categoria, viu, Beto? Eu já fui comerciário,
inclusive,
já tive algumas oportunidades de participar do festejo. Posso dizer o seguinte, desculpa, é um festejo muito importante, muito bom. Na verdade, o comércio, ele se prepara, o segmento dos comerciários se prepara para esse festejo. É, são bandas, sorteio de prêmios, o que é importante para...
Festa grande,
festa
né?
Festa grande para fomentar esse segmento que é tão importante para a nossa sociedade. Então, hoje, dia 20 de outubro, é comemorado, não é uma data fixa, é determinado de acordo com o próprio sindicato. Então, neste ano de 2025, a data determinada, a data escolhida foi justamente hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro. Então, teremos aí uma grande festa lá no Multicenter Sebrae, inclusive tem até uma banda de fora, uma banda de...
Pois é, quem já estiver lá pela região já pode mandar foto aqui pra gente também, pra gente mostrar no programa.
Não sei se terá distribuição, sorteio de prêmios, mas terá uma grande programação cultural. E o que acontece com isso? A maioria das lojas não vão funcionar, aquelas que porventura possam funcionar, mas é uma negociação aí com a coletiva de trabalho, onde o funcionário que for trabalhar hoje terá o seu direito ressarcido, ou em dinheiro, ou então em folgas, o que é comum. Geralmente eles fazem esse
O Grupo Mateus fez um acordo aí com alguns, que alguns supermercados vão funcionar, fica aqui na região da Metropolitana de São Luís.
Até porque existem os serviços necessários,
essenciais.
Fala? Essenciais.
Né?
O supermercado não pode fechar todos, as farmácias não poderão fechar. Então, esses estabelecimentos que são considerados essenciais é que o empresário entre em contato com o sindicato. Aí existe essa negociação, como eu falei, ou para ser reposto ou essa folga outro dia, ou então ser pago em dobro. Claro, muita gente gosta de ir para a festa e outros não. Se não gosta de ir para a festa e preferem trabalhar, serão ressarcidos de acordo com o que foi combinado entre as duas categorias. Mas o fato é que teremos essa grande festa daqui a pouco lá na região do Multicenter Sebrae.
Isso, parabéns aos comerciários, são eles que atendem a gente todos os dias nos supermercados, quando a gente vai lá.
Isso serve de base, Humberto, para a maioria das pessoas. Eu fui uma das pessoas, não sei se você passou por isso, mas grande parte das pessoas que chegam do interior do estado, eles procuram ou o comércio ou a construção civil.
Geralmente, dependendo da qualificação, né? Chega para ser médico.
Geralmente quem chega aqui só com o ensino médio, que é a realidade que ele paga, aí vai trabalhar ou no comércio, que às vezes não exige experiência, tem algumas lojas que não exigem, ou então vai trabalhar de servente da construção civil. Aí com o passar do tempo, vai conseguindo a qualificação, aí vai para outras áreas. Mas tem pessoas que continuam. Eu conheço gente que veio do interior há 20, 30 anos atrás, ficou no comércio e hoje ou é empresário ou é gerente. Enfim, quis ficar no segmento. Eu não quis. Eu digo, rapaz, isso aqui não dá para mim não, procura outra coisa para fazer.
Pois é. O Donald Trump agora nos Estados Unidos descobriram que as pessoas que estavam lá não eram somente as pessoas que trabalhavam de auxiliar dentro de casa, de cozinheiro, de faxina.
Agora que ele descobriu que presidente
tem
é
tem muita
esse.
Gente especializada que dava lucro para os Estados Unidos que, infelizmente, ainda estavam em situação irregular.
Outra coisa que a gente observou bastante, Humberto, é que assim, muita gente acha, até os próprios brasileiros, que os imigrantes terão que ser expulsos. O próprio Donald Trump é filho de imigrantes. Ele é filho de dois imigrantes, todo mundo sabe disso. O Obama é filho de imigrante, a Kamala Harris, salvo engano, também é filha de imigrante. Grande parte, hoje, autoridades do país já tiveram vem de imigrantes, e os imigrantes, eles fazem parte de um país e contribuem para o crescimento do mesmo. Quantos médicos não tem em um país que vieram de outros? Quantos engenheiros? Então, essa coisa de dizer que todo mundo que mora em um país é criminoso, isso só na cabeça do presidente dos Estados Unidos e daquelas pessoas que o apoiam, infelizmente.
Por essas e outras, eu evito sempre generalizar.
Pois é.
Não gosto de generalizar, porque acho que toda regra há exceção.
E ninguém é dono de nada. Deus criou a terra entendeu? Tem a divisão dos países, mas ninguém é dono de país nenhum.
Pois
tanto é que se você chegar, poucos países mantêm limitações, cercas, muros. Tem país que você passa, tem estado, tem cidade que você passa, que você nem, se não tiver uma placa, você nem sabe que cidade você está.
Pois é, uma notícia repercutiu bastante durante o final de semana, que 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, né? Suposto esquema de lavagem de dinheiro, por meio de saque de valores provenientes de emendas parlamentares. Elas foram liberadas no último sábado, um dia após o flagrante de um saque de R$500 mil, 400 mil dos quais seriam entregues a uma deputada na Assembleia Legislativa. Foram liberados Maria José Lima Soares, presidente do Boi de Maracanã e representante do Banzeiro e da Banzeiro Grande Produções Limitada, Larissa Rezende Santos, assessora da deputada estadual Andréia Rezende, Ivan Jorge da Piedade Madeira, presidente da Companhia de Cultura Popular Catarina Mina. Apesar de assessora da deputada Andréia Rezende, Larissa Rezende declarou em seu depoimento que o valor encontrado em sua mochila seria entregue à deputada Helena Dualib, que negou qualquer relação com o caso. Outra citada nos depoimentos foi a deputada estadual Cláudia Coutinho, do PDT. Também em comunicação oficial, a pedetista disse que não é investigada pela Polícia Federal e que a citação do seu nome nos autos do inquérito não significa que ela tenha participado de irregularidades ou tenha sido beneficiada. O papel nosso aqui é noticiar os fatos e deixar que a polícia investigue. E a gente vai acompanhando para trazer as informações para os nossos teleouvintes.
Agora que se espera que realmente tenha uma investigação aprofundada que dê uma resposta à população. Porque até hoje, Humberto, as forças de segurança do Maranhão trabalham, mas está devendo. Tá devendo. Você lembra aquele carro que foi encontrado cheio de dinheiro que seria ligado à família do prefeito São Luís Eduardo Braga? Cadê esse carro? Cadê o dinheiro? Esse dinheiro foi para onde? Você lembra também do dinheiro que foi encontrado dentro de um carro da deputada hoje, esposa do Fábio Gentil? Cadê esse dinheiro? Ninguém sabe. É mesmo aquele dinheiro da época do governo Lula que foi encontrado na cueca de um dos caras lá. Enfim, tem situações que acontecem no Maranhão, no Brasil, que ficam sem respostas. Até hoje não se sabe nem para onde foi o dinheiro, mais de R$1 milhão, que foi encontrado dentro do carro que, segundo as investigações, pertenceria ao irmão do prefeito São Luís. Então, as forças de segurança do Maranhão estão devendo e a sociedade quer saber. Então, espero que essa situação não fique
impune. Na verdade, Gelber Pereira, nesses casos, assim, não podemos cobrar das forças de segurança, sim da justiça.
Da justiça, aliás.
Da justiça, a justiça que tem que... Claro, determinar as forças de segurança que continue com as investigações.
Cobrar, que tá
mas
demais.
Quando o inquérito chegar na justiça, ou esse inquérito, essas denúncias são levadas à justiça, aí cabe à justiça dar o seu trâmite normal e colocar as claras para a população, para dar uma satisfação para a população.
Está a passos de tartaruga, viu?
Pois é. E a Polícia Civil apreendeu mais de 350 litros de combustível armazenado irregularmente em uma casa no bairro da cidade Nova Gapara.
Vila
Nova Gapara.
Na região do Gapara. Tanto Vila Nova quanto Gapara ficam na região Itaquibacanga. A Vila Nova, inclusive, é aquele bairro de São Luís que fica já próximo ali da Ilha do Bonfim, ali onde você chega no terminal de integração, você vê um vilarejo do outro lado, ali que é. Eu só espero, Beto, que esse combustível não estaria sendo preparado para colocar em bebidas alcoólicas.
Pois é. O morador da residência foi detido e levado para conversar com o delegado.
Aquela conversa ao pé do ouvido.
Pois é. Uma carreta que transportava ácido sulfúrico durante o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, ainda daquele período, né? Retirada do fundo do rio Tocantins neste sábado. Ah, não, é outra notícia. Acho que eu É, esse caso, né? Esse caso. Imagens feitas no local mostram o momento em que o veículo emergiu da água, puxado por balões de reflutuação. Uma palavra que eu não estou muito bem acostumado. Então, ainda é daquele caso, né? A ponte já tá sendo quase concluída, né? E aí agora que conseguiram retirar através desses balões, estão retirando essa carreta, né? Também já o Pereira vai puxar uma carreta do fundo. É,
eu queria até saber, Alberto, as pessoas que nos acompanham naquela região de Grajaú, a gente está precisando de mais informação. Essa semana que passou, caiu uma bitrem dentro de um rio lá de Grajaú. O cara não conhecia o local, foi passar lá numa ponte que não estava nas melhores condições e acabou caindo dentro do rio Grajaú. Se alguém estiver nos acompanhando nessa região, que possa nos informar. Inclusive a prefeitura lá se pronunciou dizendo que não eram produtos inflamáveis e que não traria danos ambientais, mas o fato é que a gente não sabe se de fato essa carreta foi retirada. Agora, teve um morador que registrou o momento em que houve esse desabamento, e a gente fica se perguntando o que passa na cabeça do motorista quando ele passa para um local daquele e vê o veículo, a ponte quebrar e o veículo cair dentro do...
Retirar o chão debaixo de mim.
Pois é, deve ser uma situação muito difícil.
Olha, mas eu me recordo aqui desse tempo que essa carreta caiu ali dentro e outros galões de produtos inflamáveis que caíram no rio, inclusive o Corpo de Bombeiros fez um trabalho de isolamento ali na área, nas proximidades, fez um alerta para a população para que não consumisse água, mas depois não tivemos 100% de certeza se houve vazamento ou não. Né? E aí ficou a curiosidade agora, vendo a imagem da carreta submergindo, se houve vazamento ou se a estrutura aí da carreta resistiu esse tempo todo e o impacto e esse tempo todo aí no mar para não deixar vazar o combustível. Se for, parabéns para o engenheiro que fez a carreta. Vamos então ver as obras da ponte. Como é que estão as obras da ponte, né? Vamos dar uma conferida aí, a todo vapor, né?
Estrutura aí.
Prometeram concluir essa ponte ainda nesse ano de 2025 e colocá-la em funcionamento. É realmente uma grande obra de engenharia, porque não dá para tirar o rio do local, tem que construir com o rio passando no local. Então é realmente uma grande obra de engenharia. Está aí para você que tem curiosidade de saber, que está ouvindo só no rádio, pode ir no canal Central de Notícias do Brasil agora no YouTube. Você vai ver as imagens da ponte sobre ali o rio Tocantins, né?
Se pudesse, Roberto, se existisse essa possibilidade. Você falou isso, me fez lembrar um caso lá da minha região, um determinado vereador, que é o Saudoso, era conhecido lá em Bequimão como Dico de Fariseu. E ele estava lá em um momento político e dizendo que ia fazer muitas obras, então ele propôs a uma comunidade que iria fazer uma ponte, iria construir. Se fosse eleito, ia falar com o prefeito e iriam construir uma ponte para ligar um povoado ao outro. Aí o povo na hora bater palmas tinha um problema. Não tinha o rio.
Para
construir a ponte, teria que
construir o rio primeiro.
Isso. Aí depois que terminou lá o evento político, disse: "Seu Dico, mas não tem a ponte." Ele disse: "Não se preocupem, iremos construir o rio." Isso é que o cara gosta de trabalhar.
Otimista. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente sai das histórias de Trancoso. E entramos para as notícias, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todos vocês das emissoras de rádio, aquelas emissoras de rádio, algumas que estavam até fora do ar, às vezes pelas difíceis condições financeiras, para ficar pagando streaming, para desenvolvimento de portal. Essas emissoras de rádio estão voltando para a internet, graças ao desenvolvimento do projeto mundodamídia.com. Então, você que está com sua emissora de rádio fora do ar, não teve mais condições de pagar o stream, o projeto mundodamídia.com resolveu, pediu, autorizou a gente aqui a anunciar, Jalber Pereira, que as próximas 200 emissoras de rádio, até quando chegar às 200, porque já tem várias que já fizeram a solicitação, mas até 200 emissoras de rádio, a emissora de número 200 que solicitar o stream e o portal desenvolvido pelo Mundo da Mídia, terão stream, hospedagem vitalícia. Significa que é pro resto da vida, viu, Jalber Pereira? Nem que você é ministro supremo. Aí depois você não deixa. Pro resto da vida vai ser pago pelo Mundo da Mídia o portal e o stream. Né? Então, você que está com sua emissora, não teve mais condições de pagar aquele stream lá para os outros servidores, né, que cobram por isso, então entre em contato com a equipe do Mundo da Mídia. No Mundo da Mídia tem embaixo lá, tem os contatos, né? Tem o e-mail de contato e tem o telefone de contato pessoal do suporte. Você entra em contato para saber como é que faz a solicitação para você voltar com sua emissora para o ar, né? E aí ganhar um portal bonitão para você publicar as notícias da sua região, compartilhar a sua emissora com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas de fora, quem você gostaria de compartilhar a sua emissora, porque a gente sabe que é muito ruim quando a emissora sai do ar, da internet, porque a pessoa fica sem poder compartilhar, e fica só aquelas pessoas que acompanham através do rádio do seu carro, através do radinho de pilha em casa, do rádio que ele leva, tem em casa mesmo ligado na energia, mas é aquele rádio físico mesmo. E hoje muita gente acompanha pelo celular, né, Jovem Pereira? Eu estou com o celular na mão, quase todo mundo com o celular na mão. Então é importante que a rádio esteja na internet. O mundodamídia.com está disponibilizando para você o stream, para você voltar para a internet. Tá bom? Combinado assim? Pense no Mundo da Mídia forte, né? 200 rádios.
É pouca coisa.
Vamos, mano, então, mandar um abraço aqui para Balaiada FM. Balaiada, você sabe onde é?
Eu sei, Nina Rodrigues.
Nina Rodrigues, Antônio, né? Carlos. Se familiarizando. Para Barra do Corda, pela rádio Sistema Jitirana. Jitirana FM. Quero mandar o meu abraço também para o nosso amigo Cícero Júlio. Cícero Júlio é da Rádio Comunitária, Difusora Comunitária, lá de Zé Doca. Um abraço ao Cícero Júlio, um abraço também ao nosso amigo Gilvan Nascimento. Você se lembra do Gilvan Nascimento?
Cantor,
repórter, Gilvan Nascimento, pela Pop FM, agora tá? Pop FM.
Eu conheço o Pop, mas é outra coisa, viu?
É, a cidade FM de Capinzal do Norte, você conhece Coelho, também, do William Coelho. Coelho, o pessoal do Comunidade Viva, lá de Dom Pedro. E alô, Marcos, aí de Peritoró, esse, Alternativa
esse
FM.
Lá, esse lá da rádio de Dom Pedro é um dos caras que tem o nome mais difícil. O Willam Masters.
Willam Masters. Olha, vamos dando sequência, porque é muita gente, senão a gente passa o dia todinho. Tem o nosso amigo que nós não podemos esquecer, a gente boa demais.
Márcio Calvé.
Tá sem Márcio Calvé, grande colaborador, professor Márcio Calvé. E também o Yandelo Souza, lá de isso, São muito. Raimundo das Mangabeiras.
Carlinhos, a barraca do Carlinhos lá também, o homem do abacaxi.
Do abacaxi de Turiaçu, né? Rapaz, tu soube que eu... Esse programa é pra gente falar notícia, mas não tem jeito, a gente acaba falando da fofoca. Jaume Pereira, tu sabia que tem gente, né? Eu fiquei sabendo dessa novidade. Rapaz, tem gente pra fazer coisa errada de todo jeito. Diz que os caras pegam o abacaxi de Turiaçu, né? Ele monta uma banca de abacaxi, daquele abacaxi mais azedo, né?
De outra região.
É, de outra região, né?
Não é o abacaxi do tiozinho, que esse
aí
é
o
abacaxi.
Aí o que ele faz? Ele compra um abacaxi de Turiaçu pra fazer a amostra, né? Aí o pessoal diz, olha o abacaxi
doce. Aí o cara compra, tá docinho.
De Turiaçu, aí corta os abacaxi, corta um pedaço do abacaxi, o cara... Ah, pá, me dá logo 5 aí. Quando chega em casa que abre o abacaxi, é abacaxi de outra região, que aí não tem quem coma. Às vezes é um pouquinho
mas aí,
mais.
Mas aí o cara só vende uma vez. Dificilmente o cliente
pois
vai voltar.
É, rapaz, é importante também a gente deixar isso. Não faça isso, porque aí você vai estragar. A pessoa sai. Ó, já comentaram comigo. Essa pessoa que comprou 5 abacaxi, pensando que era do abacaxi de Turiaçu, não é? Ele não volta nessa banca mais nunca. E ele ainda conta ainda para 100 pessoas. E aí são 100 pessoas a menos para comprar na sua banca. Então, não é fazer as coisas tudo certinho, né? Já vou entender. Certo. Mas vamos para Mirinzal?
Vamos lá, Humberto. Vamos chamar aqui o repórter Max Baeta. Olha só, a banda lá de Mirinzal é Epifânio Barbosa, lá daquela cidade, concorreu, Humberto, com mais de 30 bandas de fanfarras. É, na categoria Infanto Juvenil, e ficou em segundo lugar, ou seja, ficou 28 para trás, viu?
Olha.
O evento aconteceu no Ceprama, aqui na capital maranhense, mas é o Max Baeta que vai contar para gente. Vamos lá.
Começa a banda marcial de Mirinzal, onde participou do evento de São Luís, e ganhou mais um concurso, a banda marcial de Mirinzal chegando aqui agora, e Mirinzal sendo recepcionado, olha aí os alunos, ó. Nesse momento, 21 horas e 5 minutos, chegando aí essa banda que é líder aí, a banda marcial de Mirinzal, onde eles concorreram com 25 bandas e eles ganharam o concurso mais uma vez. Aí a banda marcial de Mirinzal chegando aqui, ó, no concurso de banda de São Luís, nesse momento, olha, venceu mais uma vez. Fiquei sendo recepcionado também pelos familiares, pelos pais. Olha só aí, ó. Ontem aconteceu em São Luís do Maranhão, no Ceprama, concurso de bandas e fanfarras. Aconteceu ontem lá em São Luís, no Ceprama. E hoje estão chegando agora aqui em Mirinzal, mais uma vez, mais um título para o arquivo da banda marcial. Jovens que vieram. Jovens promissores. Parabéns! Mais uma conquista. Esse daqui é o novo professor aqui da banda aqui. Professor, esse concurso de banda foi com 7 bandas, foi isso?
Foi, na nossa categoria, na categoria sênior, que é das bandas com desempenho, são 7 bandas. Mas o evento foi muito grandioso, o evento contou com a participação de quase 30 bandas, mas na nossa categoria eram só 7.
E Mirinzal ficou em qual colocação?
Em segundo lugar, graças a Deus, pelo esforço dos meninos, dos pais, da nossa administração, que nos apoiado e nos levado para nos fazer presente nesses eventos. E eu creio que ainda vem novidades aí, o nosso trabalho continua, esses jovens estão de parabéns.
Campos aí a participação do Marcos Baeta e que sirva de exemplo também, Humberto, para outras cidades.
Claro, porque outras parabéns para essa juventude. Parabéns para essa juventude, para esses jovens, é isso que tem que fazer. Eu não sei se lá em Mirinzal é assim, mas no tempo que eu estudava, já, a gente acordava 5 da manhã para ir para fazer os treinos da fanfarra. Aprender ali, cada um tocar o seu instrumento, entrar no ritmo certo, era uma diversão, porque às 7 horas da manhã tinha que estar no ponto já para ir para a escola, ou alguma pessoa que tinha outra atividade tinha que estar liberado já para outra atividade. Então o treino era a partir das 5 horas da manhã, das 5 às 6 da manhã.
Quem gostava de ser dormindo antes.
E aí começam os jovens a despertar mais cedo, a perceber quanto é belo o amanhecer do dia,
pois,
né?
Mas
se integrar também.
É importante também, Humberto, porque para essa banda existir teve o apoio, teve os professores,
sim, sim.
E teve o apoio do poder público municipal. No caso lá de Mirinzal, foi do prefeito Davidson no posto. Então eu queria chamar a atenção também de outros gestores que possam seguir esse exemplo, porque isso aí é cultura, isso aqui é conhecimento. Eu particularmente não gosto muito, entendeu? Eu, na minha época de aluno, a professora dava e a escola dava opção. Ou você desfilava ou fazia uma prova a mais. Eu fazia prova a mais, eu nunca gostei disso. Negócio é, eu gosto de seresta, eu gosto de música ao vivo, mas esse negócio de desfile eu não gosto.
Mas na hora da merenda você estava lá.
Não ia. Nunca gostei.
Esse
negócio de desfile, essas coisas, eu nunca gostei. Eu sempre gostei de seresta, sempre gostei da festa, o festejo, música, festa de salão. Essa é a minha cultura, negócio de desfile não é comigo, não.
Mas eu acho que nós precisamos incentivar essa nossa juventude a viver, talvez, essas coisas, elas nunca envelhecem, elas sempre são atuais. Você cultivar o civismo, aprender a cantar o hino nacional, aprender a cantar o hino da bandeira, aprender a cantar o hino do Maranhão, a enaltecer a nossa pátria, o nosso torrão, a nossa cultura, os nossos costumes, as nossas tradições. Isso deve fazer parte da nossa memória, da nossa infância, da nossa adolescência.
Acredito que na sua também. Quem não cantasse o hino nem entrava na sala de aula, ou seja, já pegava falta. Era obrigatório, antes de entrar para a sala de aula, se reunir, lá era as filas por série, entendeu? Todos tinham. E outra coisa, ainda tinha o professor que ia verificar se realmente o cara estava cantando ou se estava dublando. Ainda tinha essa. Hoje em dia não se vê mais isso, entendeu? Hoje em dia tem muita gente que não sabe nem se o Brasil tem hino, por incrível que pareça.
Olha, estamos dizendo que é para a gente falar que o tiozinho do abacaxi vende o abacaxi.
De qualidade.
Nós sabemos disso. São prova disso.
Já comemos. Inclusive, eu passei lá no sábado, passei lá por volta de 2h40, o tiozinho não estava mais. Ia bater um papo lá com o tiozinho. Tiozinho, esse tem abacaxi de qualidade. Se você quiser comer o abacaxi de qualidade, é só comprar lá com o tiozinho, que fica ali próximo à igreja do Vinhais, bem naquele retorno que você sai ali onde é o comando geral, para passar ali na frente do IPEM, onde hoje os ônibus passam. Então lá o tiozinho vai estar de segunda a sábado, melhor dizendo, e abacaxi é de primeira qualidade, eu comprovo, viu?
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos chamar o repórter Edivaldo Oliveira, que ele vai contar para a gente as estratégias que estão sendo adotadas aqui no Maranhão para erradicar a fome. Isso nós vamos aprender.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue conosco e participe mandando o seu recado, dizendo o que está acontecendo na sua cidade, na sua região. Eu quero agora convidar o repórter Edivaldo Oliveira, né, que esteve acompanhando aí o encerramento da Semana Estadual de Alimentação. Foi realizado um grande seminário aqui em São Luís sobre as estratégias para erradicar a fome no estado. São diversas medidas que estão sendo adotadas para poder acabar com a fome no estado do Maranhão, um grande desafio do governo.
Realizado pelo governo do Maranhão, em São Luís, o Seminário Estadual Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional para Erradicação da Fome no estado do Maranhão. O evento encerrou a Semana Estadual de Alimentação. O seminário contou ainda com a entrega de prêmios aos estudantes de escolas públicas estaduais, vencedores dos concursos de redação e vídeo, que tiveram como tema Direitos Humanos. Durante o seminário, também foi apresentado impactos socioeconômicos de outras políticas estaduais voltadas para o combate à fome, a exemplo do programa Maranhão Livre da Fome, como destaca o professor de Economia, Enéas Rocha, da UEMA Sul.
Olha, primeiro que é um trabalho inédito, é o primeiro estado da federação que prepara um estudo nessa magnitude, em que as 32 regiões de planejamento foram estudadas e os 217 municípios contemplados, aonde calculou-se a segurança alimentar de todos os municípios, todas as regiões de planejamento do estado. Dessa forma, o estado do Maranhão, ele é o primeiro estado que tem um mapa aonde diz onde a insegurança alimentar é mais séria e onde a situação é menos séria. Dessa forma, as políticas públicas poderão ser implementadas com maior eficiência, tendo em vista que o estado do Maranhão não tem somente um número geral, tem um número setorial, e isto com uma relação direta com várias outras variáveis, que dá ao estado agora a condição de desenvolver suas políticas públicas para o combate à fome de uma maneira mais eficiente.
Lançado em maio de 2025, o programa Maranhão Livre da Fome é a principal política de transferência de renda, com foco no combate à insegurança alimentar em execução no estado. Porém, o Maranhão atua em outras frentes, como ressalta o secretário de Estado do Desenvolvimento, Paulo Cazé.
Semana Mundial da Alimentação, a gente repete todo ano, que é um ano da gente discutir com a sociedade civil, mas também da gente mostrar os avanços que foram feitos pelo poder público. Se a gente olhar desde 2022, muitos avanços conquistados pelo nosso governador Carlos Brandão. Mas de 24 para 25 também tiveram diversos avanços, como a gente pode citar a alimentação escolar digna que o nosso governador Carlos Brandão está colocando, ampliação de dezenas de restaurantes populares com a meta de chegar a todos os 217 municípios já em dezembro desse ano, ampliação do banco de alimentos, seja no poder de arrecadação, mas também em termos de estrutura, construindo as salas de capacitações anexo, construindo o banco de leite anexo ao nosso banco de alimentos, onde agora em novembro já vamos estar fornecendo o leite caprino, sendo beneficiado aqui na Raposa, sendo produzido aqui na Raposa, de produtores familiares, já para várias creches das escolas comunitárias aqui na região metropolitana, um público que atinge 27 mil pessoas, mas 24 mil são crianças, precisando dessa mão amiga do estado. A gente pode citar também o Maranhão Livre da Fome, que foi lançado agora em junho desse ano, que tem atingido 431 mil maranhenses. A gente pode citar o aperfeiçoamento dessa grande rede, que são os restaurantes populares, incluindo as capacitações dentro dos restaurantes populares, através do padaria artesanal, onde temos a meta de chegar aos 6 mil alunos ainda este ano, já chegamos a 4.500 alunos, e 129 municípios. Também a gente pode citar o lançamento do aplicativo do restaurante popular, onde vai nos permitir momentaneamente, já de imediato, a gente avaliar como é que está sendo o almoço, como é que está sendo o jantar de cada restaurante popular, nos aproximando daquele público que tem que se receber o melhor acolhimento possível.
A coordenadora geral de articulação federativa do CISAM, órgão vinculado à Secretaria Extraordinária de Combate à pobreza e à fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Tatiana Fávaro, fala da importância do trabalho que está sendo realizado no Maranhão.
Então, é fundamental, porque esses números que eu falei para vocês, eles são coletados a nível nacional. É uma pesquisa que acontece nos domicílios, das pessoas têm que morar, efetivamente. Não, a gente não tem essa... Se a gente pegar uma população com maior vulnerabilidade, por exemplo, moradores de rua, a gente não tem essa informação para moradores de rua, para quem mora, por exemplo, em terras indígenas. A gente não consegue dividir rural e urbano para os estados. A gente não consegue dividir rural e urbano para o Brasil, onde a gente vê que a população que mora em área rural tem a prevalência maior de fome, de insegurança alimentar grave. Quando a gente pega esses dados, essa pesquisa, usa a mesma metodologia, que é o que Maranhão fez, e usa no estado, em todos os seus, acho que são 37, né? 37 regiões, tem um número de regiões que o estado é dividido, a gente consegue, então, localizar e ver onde é que a fome está concentrada. Então, a nossa estratégia agora é que a gente encontre essas famílias para aí sim a gente colocar elas em contato com as enormes políticas que a gente tem de insegurança alimentar, de combate.
O governador Carlos Brandão ressaltou dados da Fundação Getúlio Vargas que apontaram, no final de 2024, a saída de aproximadamente 1 milhão de maranhenses fora da condição de pobreza em 2 anos no estado.
Aqui foi um case de sucesso do Brasil, onde os programas sociais que a gente anunciou, que implantou, nós conseguimos retirar 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Mas ainda nos resta 430 mil pessoas. Para isso, lançamos o programa Maranhão Livre da Fome, com a distribuição de cartões para a compra de alimentos, com valor de R$ 200 e R$ 50 para cada filho até 6 anos de idade. Se tiver 3 filhos, vai receber R$ 150. O programa também tem um eixo da saúde. A gente faz um check-up, a gente distribui óculos, a gente faz exames, cirurgia de catarata, pterígio, examina se a pessoa tem diabetes, hipertensão, também distribuição de medicamento, além também da capacitação profissional.
O encontro reuniu gestores públicos, pesquisadores, conselheiros, agricultores familiares, representantes de ONGs, comunidade escolar e sociedade civil para debater os resultados obtidos por políticas públicas estaduais voltadas para a garantia da segurança alimentar no estado do Maranhão.
É um mutirão que cabe todo mundo. Governo federal, governo do estado, essa parceria é muito forte para ajudar a combater a fome no nosso estado. Brandão encarou esse desafio desde quando foi eleito. Foi uma das primeiras coisas que ele comentou com a gente. Disse, olha, eu não posso sair do governo daqui a 4 anos, ainda tendo que sair aqui do estado do Maranhão e estar ouvindo que o estado do Maranhão é o estado mais pobre da federação, que é o estado onde as pessoas passam fome, que é o estado onde as pessoas têm que sair para poder encontrar trabalho lá fora. Então a gente precisa unir todas as forças e para isso eu não posso brigar com ninguém. Não tem negócio de situação e oposição. É preciso que a gente junte todo mundo, chame os empresários, chame o pessoal de todos os setores, dos sindicatos, para poder fazer um grande mutirão para combater a fome. Nesse caso aí, eu até tive a oportunidade aqui, eu fui aí, conversei com esse pessoal dessa banquinha aí que você está vendo agora no vídeo. Que tem alface, cebola, outros tipos de verduras, está sendo produzido, sabe onde, Jalba Pereira? Vão surgindo as experiências, quando você incentiva, quando você debate o assunto, aí as pessoas vão colocando as mentes para funcionar, e é os estudantes do IEMA que resolveram aproveitar todos os resíduos orgânicos de dentro do próprio IEMA, para fazer compostagem orgânica e com essa compostagem orgânica fazer o adubo, né, essa compostagem orgânica para plantar, e aí isso aí é o resultado do que é plantado, cultivado dentro dos IEMAs. Você já imaginou uma experiência dessa em todas as escolas da rede estadual de ensino, em todas as escolas municipais, levar essa cultura, né, para que os alunos, as crianças ali a partir da fase da infância e da adolescência já comece a entender que ele precisa produzir o alimento né, para ele, para sua família, para as pessoas, e que o quanto é fácil, né? Em vez de você pegar todos esses aqueles restos de alimentos, os restos de frutas, de verduras que tem ali e jogar na rua para ser coletado por um caminhão da prefeitura, levado para um aterro sanitário, aproveita tudo aquilo, transforma em compostagem orgânica, transforma em adubo e planta para gerar novas e ainda mais orgânica, lá, produção orgânica, sem uso de agrotóxicos, sem uso desses tipos de produtos aí que fazem mal para a saúde da população. Então são essas experiências que pouco a pouco vão transformando a vida de muita gente.
Humberto, eu defendo duas situações. As escolas do interior que possam ser colocados conhecimentos agrícolas, não falo aqui na região metropolitana, que muitas das vezes você se limita mais nas regiões das escolas. Pouca gente tem quintal, mas no interior todo mundo tem. Então eu defendo que no calendário escolar, dentro das matérias tradicionais, pudesse ser colocados conhecimentos agrícolas para que as pessoas, os alunos recebessem esse conhecimento e repassassem para os pais. E na região metropolitana, sabe o que? Conhecimento de trânsito. Eu acho que se tivesse um povo um pouco mais consciente, com conhecimento, porque o trânsito é feito por condutores e por pedestres. Muitas das vezes os acidentes são provocados pelos próprios pedestres. Então, uma vez que você tem esse conhecimento, saber que tem que ultrapassar no local correto, você tem que passar de uma faixa para outra, o pedestre, na faixa de pedestre. Então, acredito que se tivesse esses conhecimentos mais materializados, principalmente dentro do seio familiar, certamente diminuiria o número de acidentes.
Então, que isso é educação na prática.
Isso é educação na prática. Inclusive, eu cheguei conhecer lá em Bequimão a época do saudoso prefeito José Luiz Bernal, que faleceu neste ano. Foi um modelo de escola que foi copiado, olha só de onde, da Venezuela, um país menor que a gente, um país com menos condições do que nós, mas que tinha um projeto naquela época, era Escola Nova, onde as crianças lá no interior já tinham esse tipo de conhecimento. Por que esses projetos não dão continuidade? As pois coisas é. Boas têm que continuar e as coisas ruins têm que ser modificadas.
Mas o que o governo está tentando fazer para incentivar também a juventude a novas práticas, Jabu Pereira?
Pois é, Humberto, está criando centros. Inclusive, essa iniciativa ela vai servir para fortalecer as políticas públicas voltadas a jovens maranhenses. Então, para isso, o governo do estado entregou no último sábado o Centro de Referência da Juventude, que fica na região metropolitana, aqui na capital maranhense. O espaço é destinado, como eu disse, a fortalecer as políticas de juventude e ampliar o acesso desses jovens à formação e também à cultura, além do esporte e à inclusão digital e à cidadania, o que é mais importante ainda. Então, esse espaço ele é coordenado pela Secretaria de Estado da Juventude, a famosa SEJUV, e o centro está localizado, sabe aonde? Na Rua 1, no bairro Filipinho, na capital maranhense, e soma aí essa rede que já é implantada pelo governo do estado. Mas não tem só aqui não, tem também Caxias, na região do leste maranhense, e em Pedreiras, que fica ali na região do Médio Mearim, consolidando uma política de descentralização e inclusão.
Quase R$1 milhão
quase investido. Quase R$1 milhão foi um investimento aí, de R$961 mil, que novos centros possam ser também, possam ir contemplar outras cidades maranhenses.
O que disse o governador?
Youth Center. A youth center serves to integrate young.
Conferindo aí, depois a gente pode trazer a fala do governador nesse sentido. Agora, já, vamos falar em governador, tem aquelas picuinhas políticas.
Agora tem as tretas.
Tem as tretas, porque a gente acaba mostrando aqui, mostrando o lado positivo. Nós temos mais prazer em mostrar esses lados positivos, essas transformações que mexem diretamente com a vida das pessoas, no sentido de oferecer mais qualidade de vida para a população. Mas, enquanto isso, tem as brigas políticas. E aí, você se lembra recentemente que o irmão do governador, o Marcos Brandão, publicou um vídeo denunciando que estava havendo uma tramóia, uma armação para tentar incriminar o governador Carlos Brandão. Isso envolveria ele também, ele, Marcos Brandão. E citou o nome da advogada Clara, advogada de Minas Gerais, ela disse: olha, a advogada não é nem daqui do estado do Maranhão, é do estado de Minas Gerais. Importaram uma advogada de Minas Gerais chamada Clara Alcântara Botelho Machado, o nome completo da cidadã. Então, essa cidadã seria a guardiã da justiça no estado do Maranhão. Olha a felicidade dela, figura boa. Essa advogada
é o semblante de quem está com muito dinheiro no bolso.
Ela entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para denunciar o irmão do governador Carlos Brandão, no sentido de atingir o governador naquela trama. Diz assim: nós vamos afastar o governador do cargo e nós vamos botá-lo na cadeia, caso ele não cumpra o acordo feito na campanha passada para apoiar determinado candidato. Essa é a trama. E aí essa senhora foi uma das que foi usadas aí para poder fazer essa denúncia no Supremo Tribunal Federal. E hoje, e aí na época o Marco Brandão disse assim: disse, olha, tem diversos casos aqui, por exemplo, essa cidadã, ela tem 11 mil clientes do INSS no Maranhão. É curioso, né? Uma advogada sozinha cuidar de 11 mil aposentados aqui no estado do Maranhão. Pois ela está indo hoje, convocada pela CPI do INSS, para esclarecer algumas coisas lá para o pessoal da CPMI. Né? Olha aí o feitiço caindo contra o feiticeiro, né?
Mas eu tenho uma linguagem muito interiorana. Eu me criei, Humberto, o pessoal falando que quem tem aquele negócio de palha
não passa perto do fogo. Perto do fogo.
E essa aí casou certo.
Pois é, se tivesse ficado calado. Pois é. Claro que tudo tem que ter transparência, quem presta serviço ao público, quem mexe com dinheiro público, claro, tem que ser investigado, tem que verificar se o dinheiro realmente está chegando nas finalidades, tudo certinho. Não tira esse mérito, não. Eu acho que tem aí o Ministério Público, tem diversos Ministério Público da União, tem Tribunal de Contas, tem uma série de órgãos para poder fiscalizar, e tem a população, né? Tem a população que tem que verificar realmente. É isso que foi anunciado, está sendo feito, qual foi o volume de recursos, quando é que vai concluir, vai servir para quê? Claro, dinheiro público tem que ser fiscalizado. Agora, Jovem Pereira, não se pode usar isso para fins espúrios, né? Simplesmente por interesse político, partidário, particular de qualquer pessoa. Ela tem que ter o interesse público.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.
Vamos apresentar Central Manhã.
Mas vamos a Brasília, chamar o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza. Novidades por aí.
Olá,
nessa
bom dia,
segunda-feira,
você.
Como é que tá? A semana promete?
Promete, sim, muita notícia, como você bem falou, para a CPMI do INSS tem essa grande expectativa dessa advogada, né? Que tem muito a se explicar com relação a esses 11 mil processos. Então, é tudo com base à justiça, Humberto. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que vai dar o veredito. Nós temos a palavra tradicional, né? Transitado e julgado. Não adianta ninguém dizer que A é B e que B é A antes da justiça bater o martelo. Então, o bom mesmo da democracia é esperar o veredito. Humberto, também temos aqui essa pequena informação com relação ao Sérgio Moro. que está sendo agora investigada. A PGE autorizou uma investigação lá na 13ª Vara de Curitiba, quando ele era juiz, e tem essa investigação lá antes da Lava Jato, que foi a situação lá do Banestado, que teve um delator que falou que ele mandou gravar algumas coisas, e tudo vai pesar contra a investigação também dele na relação de informação contra o ministro Gilmar Mendes. Então tem aí muitas notícias para acontecer durante essa semana. O que a gente quer destacar hoje aqui é com relação aos Estados Unidos. O Donald Trump está confrontando a Venezuela diretamente. Já, inclusive, hoje houve um ataque a um barquinho de 6 pessoas, ninguém sabe quem era. Especialistas estão criticando que esses ataques poderiam ser evitados caso houvesse uma intervenção nesse barquinho para saber o que a pessoa estava fazendo, se era fugitivo ou não. E, com isso, o Brasil começa a ficar também sendo alvo, porque o Brasil não concorda com esse tipo de ataque, até porque os Estados Unidos estão de olho no petróleo da Venezuela e, claro, muitos interesses geopolíticos entram nessa história. E aí, segundo o especialista, pode atrapalhar a discussão do Brasil com os Estados Unidos relacionado ao tarifaço. É uma outra quebra de braço que, segundo alguns especialistas, acham que isso não é bom para o Brasil entrar nessa briga com os Estados Unidos, que quer acabar com o narcotráfico que é promovido lá pela Venezuela. E ainda, nos Estados Unidos, tem a situação que foi divulgada esse final de semana. Milhares de pessoas foram às ruas, lá em Washington, em outras cidades, como também chegou a França, né? Essas pessoas foram protestar contra as políticas econômicas do presidente Trump, que está causando transtornos aos comerciantes. Lá tem o tradicional Chandal, que é a economia atrapalhada, a economia prejudicada por causa de também a ajuda tarifácia de outros países, chegando lá a mexer com os preços caros, e principalmente no funcionalismo público federal. O funcionalismo público não está tendo o seu salário pago, então eles estão não indo trabalhar. E quem não vai trabalhar precisa ser atendido pelo Bolsa Família de lá, que é o programa que distribui um ticket de alimentação durante a semana. Lembrando que nos Estados Unidos eles recebem o salário semanalmente. Ele é fatiado em 4 vezes. E até militares, né, tem filas dessas pessoas pegando comida porque não está indo trabalhar e ele precisa entrar com atestado. E já essas milhares de pessoas nos Estados Unidos protestando contra a política econômica do governo, principalmente com relação à questão dos imigrantes que estão impedidos de entrar no Brasil, nos Estados Unidos. Muitos foram deportados e eles são os maiores trabalhadores lá dos Estados Unidos. Há uma outra crise gerada agora para essa questão desse grupo, que são chamados independentes nos Estados Unidos, onde lá é dividido 30%, 20% de democrata, 20% de republicanos, que representa o Donald Trump, e 40%, 60% é os indecisos. São eles que decidem a eleição, tanto para o Congresso como para o Executivo. Então tem lá uma grande briga agora, que o povo foi às ruas mostrar nessa condição de que o Donald Trump não está agindo corretamente. Eles não estão gostando da política aplicada pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos, e já começa a atingir também outros adesões, apareceram outras adesões em outros países, como no caso da França. E esse protesto lá foi chamado de No Kings, quer dizer, sem reis. O Donald Trump está sendo criticado porque está com a barriga, né, o rei da barriga, né, lá na situação, e querendo melhorar a economia do país, mas prejudicando também internamente a questão econômica. Outra última informação aqui, Humberto, é com relação ao Eduardo Girão e o senador Magno Malta. Eles assinaram e pediram o impeachment do ministro Flávio Dino na semana passada. Uma queda de braço que também só terá direito de fazer esse pedido, segundo a legislação, é a PGE, a Procuradoria-Geral, mas independente da maioria, sim, maioria simples, que não chega a ser aderido. O Senado só coloca em votação com a decisão do próprio presidente, não precisa ter 50% de senadores a favor, e sim o presidente da mesa é que coloca em votação. Então é uma queda de braço. Hoje tem muita informação em Brasília, vamos acompanhar toda a movimentação, e eu fico por aqui. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelo resumo das principais informações ao vivo, direto de Brasília. Um abraço ao nosso amigo Oswaldo Albuquerque. Esse entende, Jovem Pereira, é uma grande autoridade nessa área de produção agrícola. Queremos trazê-lo como convidado para discutir, aprofundar os debates sobre esse assunto aqui. Já nós temos a participação dos ouvintes, nosso tempo aqui já se esgotando, tem a participação dos nossos teleouvintes. ouvinte, Maria Lopes. Maria Lopes, feliz dia do comerciário, a toda a equipe que realmente, o pessoal que realmente trabalha, né? Professora Sebastiana Mendes, desejando aí a toda a equipe, um bom dia a toda a equipe maravilhosa aqui da Central de Notícias Brasil. O José Rocha, jornalista Humberto Fernandes e Jauber, será que vocês sabem uma estrofe do hino do Maranhão? Tu sabe, Jauber Pereira?
Não só do Maranhão, como do Sampaio e do Motoclube também.
Entre o rumor das selvas seculares, ouviste o dia no espaço azul vibrando. Agora eu queria também trazê-lo para cantar o hino aqui na...
Como eu falei, eu não sei só do Maranhão, eu sei do Sampaio, sei o hino do Maranhão, do Sampaio, do Motoclube.
O Adilson Souza tinha deixado um comentário aqui. É bom lembrar que na época que os alunos cantavam o hino nacional nas escolas, estávamos em plena ditadura militar e não sabíamos o sufoco de outras pessoas que outras pessoas estavam sofrendo. Discorda! Porque não. Eu já nasci, já tive mais consciência política depois que que tinha passado a ditadura. Ditadura de 1964.
Depois que passou a ditadura, os alunos continuaram.
Exatamente. Então, talvez seja uma das coisas boas da ditadura. É deixar o pessoal, não sei se nesse tempo cantava o hino nacional.
Eu terminei o ensino. O ensino fundamental. Uhum. Eu terminei em 95 e naquela época ainda se cantava. E a ditadura terminou bem antes.
William Coelho, é o diretor da Rádio Cultura lá de...
William Coelho, Capizal
do Norte. Ele disse, será que R$200 é o suficiente para matar a fome em uma casa que tem 10 membros? Não, não é. Não é o suficiente. Mas o governo, não cabe ao governo, Jauber Pereira, trabalhar para matar para sustentar uma família de 10 membros. A gente ouve críticas bastante contundentes, às vezes, a esse tipo de programas que são considerados assistencialistas, geralmente por causa disso. Quer dizer, a ideia não é fazer com que as pessoas parem de trabalhar para ser sustentado pelo governo, porque afinal de contas, o dinheiro do governo é o dinheiro da própria população, arrecadado dos impostos da população. Eu acho que ali é uma essa forma que o governo encontrou, é um incentivo que vai ajudar aquelas pessoas que não têm renda alguma, que são, o teto é de R$218 por pessoa dentro de cada residência, que é chamado a renda per capita de R$218, para pessoas que recebem menos de R$218. Então é mais um incentivo ali para que a pessoa possa comprar uma comida para poder encher a barriga para ir trabalhar, não é para sustentar, entenda direito, seu William.
Tem muita gente que é contrário a programas sociais. Eu sou a favor dos programas sociais, sabe? Porque agora tem gente que não sabe usar os programas sociais. Vou dar um exemplo bem aqui, ó. Tem esses R$200 do programa do governo, aí tem o programa Pé de Meia do governo federal, que é para os alunos que estão nas escolas de ensino médio. Tem o Bolsa Família e tem os restaurantes populares. Ou seja, se você for organizado, agora não dá para você pegar os R$200 e ir lá pro bar do seu Francisco e gastar o dinheiro todo. Isso aí não dá. Entendeu? Agora que os projetos sociais são bem-vindos, e eu tenho certeza que a intenção dos governos municipais, estaduais e o governo federal é dar uma pequena quantia para que sirva de incentivo, para que você possa ter aquele recurso e possa procurar outras coisas. Agora não é para você viver exclusivamente daquilo, porque todo mundo sabe que não dá. Se tiver que me dê R$200 de forma gratuita todo mês, sem eu ter que trabalhar, ótimo. Que me dê, que eu vou querer sim. Entendeu? Eu acho assim, o pensamento, não, é claro, não estou contrapondo o pensamento aqui do senhor William Coelho, eu conheço aqui, é uma pessoa muito boa, sei que o pensamento dele não é isso, apenas um questionamento, mas tem muitas pessoas que defendem, Humberto, de forma ferrenha, não, porque se colocar programa social vai escravizar o povo, vai trazer atraso. Eu penso totalmente o contrário, eu vejo como uma forma de incentivar.
Pois é, a Maria Lopes parece que entendeu aqui, ela disse, olha, o que tira o povo do mapa da fome é o trabalho de um caniço e mande ele pescar, entregar.
Pois é.
Ensinar o povo a pescar, e esse é um dos objetivos desse programa que foi lançado aqui. O Antônio Sobrinho,
se não souber
mandando
pescar,
um abraço para todos.
Se não quiser aprender a pescar, que o caniço, o anzol, seja recolhido, porque o caniço é a forma de pescar.
Pois é, da Rádio Caru FM, quem está ouvindo pela Rádio Caru FM, um abraço do nosso amigo Antônio Sobrinho, Francisco Gomes, quem mais? Olha, rapaz, o Flávio Durans, tive a oportunidade de conhecer, de encontrar pessoalmente com o Flávio Durans, muito obrigado, um abraço aí à sua esposa, a todas as pessoas que acompanham aí o programa Central Manhã, volte a participar com mais frequência aqui no nosso programa, o pessoal da Rádio Tarumã, a todos que estão retransmitindo aqui o programa Central Manhã, nosso muito obrigado. Só um registro rápido para encerrar, é que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresenta nessa segunda-feira, às 15 horas, no Palácio do Planalto, o programa Reforma Casa Brasil, que vai disponibilizar nada mais e nada menos do que 40 bilhões de reais em crédito para reforma e melhorias em moradias populares em todo o Brasil. A iniciativa desenvolvida pelos Ministérios das Cidades e da Fazenda em parceria com a Caixa Econômica Federal. Aí está dado o recado, vamos aguardar as regras, porque havia antes assim, mas só constrói a casa para quem não tem casa, e aí eu quero reformar a minha, né? Agora umas linhas de crédito para as pessoas que querem reformar ou comprar a sua casa. Obrigado a todos, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
Alegria.
Com título de posse na mão, nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz,
nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.